vai começar. O Amigo do Campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Chegou a hora da nossa prosa sempre animada e cheia de dicas interessantes para você que trabalha no campo.
Olá, Laura! Olá, ouvinte do Prosa Rural! E por falar em animação, escuta essa música que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje.
Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro.
Legal, adoro essa música com os incríveis e gosto ainda mais de banana.
É, Laura, a banana é um alimento importantíssimo, principalmente para as comunidades mais afastadas da Amazônia, sabia?
Sim, de manhã tem banana frita, mingau de banana.
Mas a banana tem um inimigo sério, Laura, a cigatoca negra.
Ah, sim, uma doença que afeta os bananais, não é?
Isso mesmo, mas existem medidas de controle dessa doença. E é o que a pesquisadora Sônia Regina Nogueira vai contar pra gente.
Um dedo de prosa.
Sônia, o que causa a cigatoca negra?
A cigatoca negra é a principal doença da bananeira causada por um fungo.
E como que o produtor rural percebe que o bananal está sendo atacado?
A partir do momento em que ocorre a infecção, é possível visualizar nas folhas pontos escuros, né, que vão aumentando de tamanho e tomando toda a área foliar das folhas da bananeira. Um escurecimento total, o enegrecimento da folha e seca prematura das folhas.
E isso interfere na produção de banana?
Interfere muito significativamente, porque a bananeira é uma planta que demanda muita energia solar para que converta essa energia solar em produção. Se as folhas estão manchadas com os sintomas do fungo, se as folhas estão secas, elas deixam de absorver energia solar e, consequentemente, ocorre uma redução na produção.
Mas existem alguns métodos de controle, não é?
Sim, nós temos métodos de controle para essa doença.
Quais são esses métodos?
É importante a gente dizer que os métodos de controle, eles são diferenciados dependendo da variedade que o produtor vai querer plantar. Por exemplo, se ele for cultivar bananas do tipo prata, nós recomendamos o controle genético, que é a utilização de variedades resistentes recomendadas pela Embrapa. Já se o produtor for plantar banana do grupo terra, como é o caso da banana comprida, nós recomendamos dois métodos de controle. Um utilizando fungicida e o outro utilizando sombreamento parcial.
E como é esse método que vocês utilizam, o fungicida? Me explica.
Esse método, ele utiliza fungicida recomendado pelo Ministério da Agricultura e ele é utilizado fazendo a aplicação da quantidade recomendada do fungicida na axila da segunda folha da bananeira. Esse tratamento, ele é iniciado quando a planta atinge 4 meses de idade e repetido a cada 2 meses até o lançamento do cacho, quando as aplicações elas devem ser paralisadas para que o fruto produzido não obtenha resíduo do produto e não gere risco de saúde ao consumidor.
E qual é o nome do fungicida?
O princípio ativo do fungicida é o flutriafol. Então, o produtor vai aplicar o flutriafol na segunda axila até o lançamento do cacho, que dá no máximo 4 aplicações do produto durante um ciclo da cultura.
E ele tem que estar devidamente protegido, certo?
Certamente, né? Como se trata de um agrotóxico, é importante que o produtor utilize o equipamento de proteção individual, como óculos, luvas, máscara, jaleco e botas.
E com esse método de controle, vocês notaram melhoras nas plantas atacadas?
Nós temos atualmente 7 unidades de observação instaladas em 3 municípios no Acre: Acrelândia, Senador Guiomar e Plácido de Castro. E eu posso dizer, apesar de o projeto ainda não ter sido encerrado, que a diferença é extremamente significativa, chega a ser visual mesmo. Quando a gente chega nas unidades, é possível perceber de longe a diferença entre as plantas que estão recebendo o tratamento daquelas que não.
Viu só, Valmir, que interessante?
Sim, e você se lembra que esses métodos de controle são para a banana comprida, né, Laura?
Claro, as outras têm variedades resistentes à doença.
Pois é, agora um ponto importante é fazer o manejo do bananal. Não deixar a touceira ficar grande.
Capinar, adubar e tirar as folhas velhas.
É por aí, Laura, tem que cuidar do bananal, como faz o seu Raul Gonçalves. Ele tem 40 hectares de banana em Acrelândia e cedeu uma parte para o experimento da Embrapa.
Mas ele começou a ver os resultados do manejo adequado e da aplicação do fungicida e resolveu adotar em todo o cultivo.
É, e o nosso colega estagiário de jornalismo, Bleno Caleb, conversou com o seu Raul.
Seu Raul, e então o maior retorno foi o financeiro mesmo, que aumentou a produção.
Aumentou a produção, valores, qualquer produção que eu tiver, se tiver qualidade, tem preço, tem mercado melhor.
E além do senhor aqui em Acrelândia, tem mais algum produtor que já começou a pôr isso em prática?
A colher é eu e mais outra pessoa lá no Granada, que é aplicando, tem trabalhando já pelo conhecimento aqui comigo, acompanhando a minha produção. Tem vários produtores aplicando para começar a colher já ano que vem, com essa qualidade que eu estou produzindo.
E quais são as perspectivas do senhor assim, para os próximos anos agora? É continuar produzindo a banana, é aplicar tem uma área, alguma área que não foi feito esse teste ainda?
Não, depois que eu comecei a aplicar, o meu interesse é não parar. Todos os plantios têm que ser aplicados, senão eu não vou ter um retorno necessário.
O senhor tem alguma consideração a fazer sobre a Embrapa, alguma coisa que o senhor queira falar?
Ah, eu agradeço muito a Embrapa, porque através dos técnicos que veio aqui ter esse conhecimento pra gente, a gente não tem nem como agradecer, porque se não fosse eles, a gente não teria hoje essa produção que a gente está tendo, entendeu? Uhum. Com essa qualidade.
Que legal, já tem vários outros produtores que estão aplicando fungicida.
Sim, e agora, Laura, a pesquisadora Sônia Regina Nogueira volta para conversar com a gente.
Que bom!
Ela vai passar uma receita deliciosa para o nosso amigo ouvinte.
Bacana! A Sônia atua em várias frentes, né? Vamos ouvir essa receita.
Pitacos da Hora.
Bem, pessoal, depois das recomendações técnicas, eu quero passar para vocês uma receita maravilhosa feita com banana. Eu não só faço pesquisas com banana, como também sou consumidora, especialmente da banana comprida. Esse doce, ele pode ser feito com as bananas do tipo prata, banana maçã, banana nanica, qualquer tipo de banana. Mas especialmente eu trabalho com banana comprida, então faço o doce com essa variedade. Vamos à receita. É bem simples, bem fácil, só tem que ter um pouco de paciência. Para o doce, você vai precisar de 1 quilo de banana madura e amassada. E aí não pode ter preguiça, tem que amassar bem direitinho para tirar todos os caroços. Para 1 quilo de banana, então, você vai precisar de 800 gramas de açúcar cristal, mais uma xícara de suco de laranja e também suco de um limão. Desse limão Taiti, pode ser algo equivalente a meia xícara de suco de limão. Eu vou repetir para não deixar dúvida. 1 quilo de banana madura e amassada, 800 gramas de açúcar, uma xícara de suco de laranja e meia xícara de suco de limão. Você pode amassar a banana e a partir daí, então, juntar todos os ingredientes. Pegue a sua panela, e aí tem que ser uma panela de fundo grosso, né, para o doce não queimar antes de estar pronto, e vá para o fogão. O único segredo desse doce é ter paciência, né, você vai precisar ficar mexendo o doce até que ele chegue no ponto. Isso demora um pouco, a gente não pode ser apressado, colocar um fogo muito alto, porque senão você queima antes do momento correto de dar o ponto. O ponto é o ponto, o que eu costumo dizer, talvez a melhor maneira de entender qual é o ponto do doce é o ponto do brigadeiro, né? Naquela hora que o brigadeiro começa a soltar do fundo da panela e formar aquela coisa meio espumosa, assim também fica o doce de banana. Nesse momento, então, você pode desligar o fogo e aí você já deve estar com uma assadeira preparada. Nessa assadeira, você tem que ter passado manteiga ou margarina para untar. E ainda quente, você despeja e espalha o doce. Feito isso, agora é só esperar esfriar. Depois de frio, você corta o doce. O segredo pro doce, para você guardar o doce e o doce não ficar grudando um pedacinho no outro, é passar esses pedaços doce já cortado em açúcar cristal. Tá pronto, pode consumir, né? E ele tem uma durabilidade bastante boa. Colocando num pote de vidro, é limpinho, esterilizado, ele dura bastante dias. Eu só não acho que vai durar, porque o doce realmente fica muito bom e as pessoas vão acabar comendo o seu doce muito rapidamente. Não deixem de preparar, vale a pena.
Que delícia! Anotei e vou colocar ela em prática lá em casa.
Ah, é, Valmir? Você também atua em várias frentes, então?
Ah, sim. Depois eu trago um pedaço do doce de banana pra você, tá bom?
Opa, eu vou cobrar, viu?
E o amigo ouvinte que quiser saber mais sobre os métodos de controle da cigatoca negra, pode ligar na Embrapa Acre. O DDD é 68 e o telefone é 3212-3401.
Não conseguiu anotar? Vou repetir. DDD 68 e telefone 3212-3401.
Mas se você preferir falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é de graça. É só usar um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160.
E agora, ouvinte, vamos conferir o recado do Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre boas novas para você.
Mas antes, temos uma surpresa para o nosso ouvinte. É com você, Macau.
Favas Contadas.
Bem, hoje quem canta pra gente é o Cleiton Aguiar, muito famoso em Brasília e no Brasil. Veio especialmente em nosso estúdio pra cantar o Ai Sou. Vamos ouvir?
Sou lá da terra do trem do Ai. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique e um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e angu. Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai, sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Uai, sou!
Será que você sabe de qual estado que eu sou? Sou lá de onde desconfio e pouco fala. Chapéu de palha e botina é tradição. Em nossas festas sempre se dança catira. Come galinha caipira temperada no açafrão. E pra merenda tem biscoito na peneira, bolo de mandioca e broa de fubá. E no quintal tem namoro e muito beijo, fogueira, rastapé, quentão e pão de queijo. Então eu pergunto, moço, me responda por favor.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Quem quer conhecer melhor as madeiras comercializadas no Brasil tem uma grande ferramenta à disposição. Os pesquisadores do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro organizaram em um programa de computador as principais características de 160 espécies comercializadas no país. Para cada espécie, é possível consultar informações como cor, cheiro, textura, poros e resistência ao corte. O programa também traz várias fotos que permitem visualizar características, como os anéis de crescimento, que em algumas árvores é difícil de ser identificado a olho nu. Esse material foi pensado para ajudar a identificar madeiras, pois muitas delas se confundem facilmente. Além de ser útil para profissionais que atuam na fiscalização do transporte de madeira, esse material também pode ser usado por engenheiros florestais e outros profissionais que lidam com o setor florestal, além de professores universitários. O programa é gratuito e está à disposição de todos os interessados na página do Serviço Florestal, www.florestal.gov.br.
Pois é, a nossa prosa de hoje chegou ao fim.
Mas semana que vem tem mais. Até lá.
Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Priscila Viúdes. Edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica Milton Gontijo. Conteúdo Embrapa Acre.